E hoje vamos falar sobre Delphi e Angular, uma combinação perfeita. Estamos aqui no palco com Armando Correia, ele é analista de sistemas da Senior, uma empresa já consolidada aí no mercado brasileiro de automação, com vários sistemas, né? E é bem interessante isso, porque a gente vê que o Delphi é uma linguagem muito utilizada, principalmente aqui na comunidade do CBR. E geralmente quem usa Delphi tenta fazer tudo com Delphi, né? E o Delphi realmente é muito versátil, dá para você fazer muitas coisas com o Delphi, inclusive web, né? Tem alguns frameworks como o Nigi, que você consegue fazer sistemas web, ele faz uma tradução ali para JavaScript, né? Muita gente usa com bastante sucesso isso daí, né? Mas o Angular a gente sabe que é um framework para desenvolvimento web muito, mas muito popular, né? Muito versátil, faz sistemas muito legais. E bem curioso o assunto de hoje aqui, que é essa combinação de Delphi e Angular, como que isso ocorre, né? Bom, primeiro, Armando, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Pro ACBR. Obrigado por ter aceito o convite de participar dessa edição, né? Fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência, falar um pouquinho da Senior e conta para a gente como que você criou essa combinação, quando surgiu essa necessidade aí de combinar Delphi com Angular.
Opa, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, primeiramente agradecer o convite do ACBR por estar participando desse podcast. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Armando Correia Henrique Neto, sou analista de sistema na Senior Sistema. Atualmente, né, já faz mais de 15 anos aí que eu trabalho com desenvolvimento de software, e aqui na Senior eu já vou estar indo para o meu quarto ano. Tá? Para quem não conhece a Senior, a matriz fica aqui em Blumenau, Santa Catarina. É uma empresa aí com mais de 30 anos de caminhada, tá? Então ela tem aí sistemas como ERP, sistema de HCM, sistema de YMS, né, gestão de pátio, varejo. Então é uma empresa que comercializa diversos tipos de sistemas, tá? E um dos principais, que é o ERP, foi desenvolvido em Delphi e é a qual, né, eu trabalho ali, eu ajudo a analisar e desenvolver melhorias ali, novas funcionalidades aí para esse segmento também, tá? Então, até o Daniel colocou, né, o link ali do site da Senior. Então, quem tiver interesse pode estar pesquisando a respeito ali, tá? É uma empresa que também atua em todo o Brasil. A gente também está com uma empresa na Colômbia também, tá? Então, está internacionalizando, né, os canais da empresa. E é uma empresa que cresce aí cada ano, tá? Então, fica aí a dica ali, tá? Falando um pouquinho, né, sobre Angular e Delphi, né, como que surgiu essa necessidade? Aqui onde eu trabalho especificamente no ERP, que é Delphi mesmo, tá? Só que a parte web, ela é toda feita em Angular, só que aí é Angular com Java, né? Foi aí que surgiu a necessidade, né? Como eu sou apaixonado pelo Delphi, por que não a gente fazer os nossos produtos em Delphi e estar utilizando uma outra linguagem, né? Front-end, né? Nesse caso, Angular, né? Então, eu acabei estudando um pouquinho mais a fundo ali o Angular, né? Não sou, né, nenhum especialista em Angular. Mas aí eu consegui casar, né, o Delphi, né, nosso bom e velho Delphi ali, com o Angular, tá? Então, no podcast de hoje aqui, eu gostaria de estar compartilhando um pouquinho de como que é feita essa arquitetura para vocês estarem criando ali para um projeto de vocês ali, tá?
E Armando, nesse caso, você está colocando o Angular dentro do desktop, do ERP, ou você está levando um pouco do Delphi para a web para ele interagir com o Angular que está lá na web?
Isso, é a segunda opção, né? Então, se a gente for pensar na arquitetura, o Delphi em si ele vai servir como back-end, tá? Então, a gente muda um pouquinho o nosso paradigma de programação. Então, a gente para, né? A gente sai um pouquinho daquele monolito, né? Que a gente é acostumado, né? A maioria dos sistemas legados até hoje é desenvolvido assim, né? É tudo um executável único lá e, né? Coloca lá na máquina e sai rodando. Então, quando a gente vai para esse tipo de arquitetura, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso paradigma de programação. Então, o Delphi em si, ele vai servir como back-end. Então, a gente vai fazer as nossas APIs, tudo feito ali no Delphi. Então, para isso, eu utilizo o Horse, da comunidade Hashload. Então, é uma API ali, um framework, né, que vem ajudando muito os desenvolvedores Delphi. Então, quem não conhece o Horse, eu aconselho dar uma verificada, uma estudada, porque ele é muito vantajoso. Ele segue até os mesmos alguns princípios também, se a gente for puxar para o lado ali do Java, por exemplo, ali que a gente tem outros tipos de APIs feitos ali em Java, ou se quando a gente for estudar ali o Horse, a gente pode ver que tem uma certa similaridade e até facilidade na hora de estar utilizando. Então, a gente utiliza, cria as APIs, tá? E por que o Horse, né? Porque o Horse, a gente sabe que ele é free. Então, quem ali utiliza o Delphi Community, então, ali a gente já consegue utilizar um Horse junto e fazer uma aplicação ali junto com o Delphi Community. Então, a gente não, né, pequenas empresas que ainda não têm ali, né, um investimento para estar utilizando ali uma versão do Delphi que tem disponível lá outros frameworks nativos, né, da linguagem, então opta pelo Horse, que aí ele é free e a gente consegue escalar a nossa aplicação, tá? Então, bacana. Muda um pouquinho o paradigma, né?
O Horse, ele já é bem conhecido até do pessoal aqui do CBR, muita gente usa o Horse aqui para projetos, né? O pessoal da Hashload também já teve aqui com a gente algumas vezes no Papo Pro CBR. Até acho que no dia do CBR vamos ter palestra sobre Horse, ou seja, é um queridinho da comunidade Delphi, né? Um projeto que chegou e fez um sucesso tremendo, né? Desbancou outros frameworks para APIs que já eram bem famosos, né? Como o DMVC, e fez um sucesso enorme. E acho que muito disso se deve à própria contribuição da comunidade, né? Que usa ele, né? E também do design dele, dos autores originais do Horse, por deixar ele bastante extensível, né? Você pode criar plugins nele que vão dando mais poder para ele, né? Instalar ou não esses plugins conforme a sua necessidade, né? Então é bem legal o Horse mesmo.
É, exatamente. Esses plugins, né, que eles chamam de middlewares, né? Então, a gente consegue facilitar muito o nosso dia a dia. Então, a gente está criando ali nossa aplicação e quer criar um autenticador. Então, se a gente instala ali o middleware lá do JWT ou do Basic Authentication, então ele é bem versátil, né? Igual você comentou ali. Então, por isso que eu acho que a comunidade está usando bastante ali e está evoluindo, né? Então, a gente criando essas APIs ali no Delphi, então a gente já tem ali um back-end pronto e, no caso, a gente só pega nossa aplicação desenvolvida em Angular e consome, né? Vai consumindo as APIs. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma aplicação tipo microserviço, por exemplo. Então, a gente consegue ir explorando outros tipos, né? Outras formas, outros paradigmas de programação utilizando o nosso bom e velho Delphi, tá? Então, a gente vai criando ali os nossos back-end, pode trabalhar com microserviços. Ah, eu quero criar aqui um microserviço só de cadastro. Ou eu quero criar agora um microserviço que emite nota fiscal. Então, é um bom exemplo. A gente pode criar um microserviço de emissão de nota, utilizando os componentes da CBR, por exemplo. Então, várias aplicações web podem vir aqui consumir nosso back-end feito ali em Delphi. Então, a gente não... né, não descarta o nosso conhecimento em Delphi, pelo contrário, a gente utiliza ele para fazer todo o nosso back-end utilizando ali o Delphi.
E aí você está tirando, então, o back-end que era feito em Java, você acaba substituindo um pouco ele por esse back-end feito em Delphi com a API Horse.
Isso, exatamente. Então, assim, como que surgiu, né, essa necessidade, né? Então, como eu queria aprender, né, o Angular, ver como que funciona e tudo mais, então, eu tenho um projeto particular, né? A minha esposa, ela é veterinária. E, no caso, ela precisava de um sistema para ela estar trabalhando ali no consultório dela. Então, no caso, por que não, né? Eu falei, então, eu vou juntar o útil ao agradável, vou, né, pegar como base de estudo e vou arrumar esse compromisso, né? Que a gente, desenvolvedor, a gente tem que arrumar um compromisso para sair o projeto do papel, né? Não tem jeito, acho que não foge disso, né? Então, eu arrumei esse compromisso. Então, eu falei, não, eu vou desenvolver, só que com base nessas stacks que eu quero conhecer. Então, eu fiz toda a parte...
Eu só vou abrir um parênteses, porque eu achei que você falou isso e é muito importante, talvez para quem está estudando informática e está escutando isso, ou vai escutar no podcast, isso é realmente muito importante. Não adianta você ler, estudar, ver curso, um monte de aula, se você não pôr em prática, se você não tiver um projeto que você queira, uma ideia, nem que ela não seja viável, ou que seja... não precisa dar certo, mas você tem que ter uma ideia para você tentar executar, né? Senão você não, simplesmente não consegue aplicar, não fixa na mente, né, tudo aquilo que você leu e viu, né?
Perfeito, Daniel. Até vou já puxar o gancho. A gente tem que arrumar compromisso, não tem jeito. Às vezes a gente começa a ler, faz um curso ou outro, só que a gente às vezes acaba engavetando ali, não coloca em prática. Então, se a gente arruma um compromisso com alguém, é nossa, né, digamos, se torna uma obrigação a gente estar fazendo essa entrega. Então, eu, né, particularmente, eu comecei a estudar o Angular, eu fiz, acho que lá em 2017 ou 18, não me lembro muito bem, eu acho que eu fiz um curso do Angular 2 naquela época. Só que aí eu fiz o curso, não coloquei em prática, a empresa onde eu trabalhava não utilizava esse stack, então acabou ficando engavetado, né? Então, só fiz aquele curso na época e o curso ficou lá na gaveta. Aí, né, desde do ano passado para cá, eu falei, não, agora a empresa onde eu trabalho utiliza essa stack, né? Então, eu posso estar fazendo cursos internos na empresa, posso estar me aperfeiçoando. E aí foi isso que eu arrumei esse compromisso, então, com a minha esposa de estar fazendo esse sistema. Então, eu fiz um curso completo ali do Angular, no caso, o Angular 16, né? Que é um dos últimos. E estou fazendo esse sistema, né? A primeira parte já entreguei para ela. Então, se a gente não forma esse compromisso, a gente acaba não entregando, né? Então, a gente só estuda e acaba deixando ali no limbo aquele nosso conhecimento, né? Então, foi isso. Então, eu fiz esse back-end em Delphi, né, no caso, e estou fazendo, né, o front ali no Angular. E um junto, né, o Angular se comunica com o Delphi ali por vias de APIs com o Horse, né?
Os desenvolvedores de Angular, vamos dizer que você tem um developer aí que só conhece Angular, ele é só front-end. Ele realmente não precisa saber nada do back-end, você só precisa entregar uma API, uma documentação de API para ele, já é o suficiente para ele fazer front-end da forma como ele imagina.
Isso. Então vamos lá, como que funciona o Angular em si, tá? Então assim, como toda linguagem ali, né, de front-end, é básico, né? A pessoa vai ter que ter o conhecimento de HTML, né, CSS, que é a base ali de um front-end, tá? Então a maioria das linguagens funciona dessa forma. Outra parte ali, que é uma particularidade do Angular, quem estuda o Angular tem que aprender também o TypeScript, que o TypeScript é a programação do Angular. Então, eu quero consumir um serviço de um back-end, né? Utilizando ali o HTTP, né? O REST e tudo mais. Então, a pessoa, o desenvolvedor, ele vai ter que aprender essa linguagem, que é o TypeScript, para poder fazer ali a chamada pelo Angular, tá? Então, fora todas essas linguagens ali do layout da tela, né? HTML, CSS, ele também vai ter que fazer um curso ali e aprender sobre o TypeScript. E o que que seria esse TypeScript? Ele é como se fosse, né, entre aspas, né, um JavaScript turbinado, tá? Então a gente codifica ali em TypeScript, né, por debaixo dos panos lá no navegador, ele transforma, né, para o JavaScript. Só que ele é mais performático, né? Então assim, quem trabalha hoje com Delphi, que já está acostumado com Delphi, para ir para o TypeScript, eu não vejo uma curva muito acentuada. Por que isso? Porque o TypeScript a gente consegue tipar as nossas variáveis, enfim. Tem bastante recursos que se assemelha com o Delphi, tá? Então, assim, eu senti, né, por particularidade, eu senti bem facilidade na hora de fazer essa assimilação, tá? Entre o TypeScript e o Pascal.
Você citou que você fez um curso aí de Angular. É um curso interno da Senior ou você tem o link e pode dar uma dica aí de qual foi esse curso?
Eu fiz um curso, não é, ele é free, né, na internet, é da Loyane. Então, quem não conhece, ela é bem conceituada no ramo, tá? Então, é a Loyane Grunder, se eu não me engano. Então, ela tem dois cursos, né? Tem um que é de uma versão um pouquinho mais antiga, mas a gente consegue aprender bastante coisa, tá? E tem um outro mais avançado, que aí ela usa como back-end, ela usa o Java, mas aí a gente foca muito no front-end, né? Então, quem tiver interesse, chama Loiane, tá? Ela é referência nessa área, tá?
Bacana, eu tô achando ela aqui já. Já coloco o link pra audiência ali. Alô, Armando? Tá por aí?
Sim. Opa, olha lá, até o Elias colocou ali, tá? Loiane
Beleza.
Training, isso mesmo, tá? Então, ela tem diversos cursos ali de Angular, tá? E também de JavaScript. Então, quem quiser se aprofundar, ela é bem conceituada no assunto. Então, foi a partir dos cursos dela que eu comecei a estudar bastante, aí comecei a ter esse conhecimento em Angular. Né?
Legal. Eu lembro que, eu não sei se é ela mesmo, ela tinha um curso de XT-JS, quando surgiu, acho que foi um dos primeiros frameworks, né, o
Sim,
XT-JS para.
tem, ela tem, exatamente.
Legal.
Inclusive também, né, falando, né, no mês passado eu fiz um workshop junto com o pessoal da Academia do Código, ali da turma do Alessandro, tá? Então ali a gente comentou um pouquinho sobre o Angular, sobre um back-end. Então, conforme eu comentei no começo aqui, muda um pouquinho, né, a estrutura que a gente cria nossas aplicações, né, ali no Delphi. Então, em vez da gente ir colocando tudo componente ali, então a gente começa a construir em camadas, né, começa a utilizar um pouquinho mais de modelos de programação ali, né, o MVC, por exemplo, e assim por diante. E nesse workshop, até quem faz parte ali da Academia do Código, ele foi gravado. E lá, até o Alexandre colocou aqui no chat, Então, quem faz parte ali da Academia do Código, a gente gravou em 2 dias esse workshop. Então, no primeiro dia, eu mostrei ali uma aplicação em o back-end em Delphi em si. Então, a gente construiu toda a parte ali das camadas, tá? De acesso ao banco, de os DTOs, tá? A camada DAO. E no segundo dia, a gente gravou a parte do front-end. Então, foi 2 dias, um falando do back-end em Delphi e outro só falando do Angular. Então, quem tiver interesse também tá assistindo ali, pode estar entrando em contato ali com a Academia do Código.
Legal. É uma pergunta, até um pouco fora do contexto aqui, mas você está usando em produção isso na Senior? Eu tenho mais curiosidade para saber a performance disso versus Java, porque eu tenho um pouco a ideia que uma API em Horse, em Delphi, seja muito mais performática do que algo em Java, por ser código binário compilado para o sistema operacional. Não sei se vocês chegaram a fazer algum teste, alguma coisa, uma substituição que vocês notaram, alguma diferença assim.
Isso. Esse, que nem eu comentei, esse projeto que eu estou usando, o Delphi com o Angular, é esse projeto que eu tenho com a minha esposa, né? Então, assim, já está em produção, tá? E o outro projeto que aí já utiliza o Java e o Angular, aí é o da empresa, né? Que aí já usa, já tem anos que a empresa está utilizando. Particularmente, assim, realmente a gente nota, sim, uma diferença, né? Porque tem a parte ali do Java, eles pagam um pouco do pedágio por conta da VM, né? Que o Java ali tem a máquina virtual que acaba pagando um pouquinho desse pedágio, né? Já o Horse não, né? A gente tem ali, ele só chama ali o digamos assim, o executável lá, né? O binário, e já disponibiliza a API, né? Então, eu vejo, sim, que tem uma certa performance, tá, Daniel?
Bacana, legal. Mas dê sequência aí, eu tô atrapalhando o seu planejamento.
Ah, tranquilo. É um bate-papo mesmo. Então, para quem também tem conhecimento sobre mercado de trabalho, né, referente ao Angular, então, não sei se o pessoal conhece a parte da pesquisa do código-fonte, né, vou colar aqui. A gente tem a questão do Angular, ele fica em segundo lugar do framework, né, de desenvolvimento, ele só perde para o React, tá? Então, quem tiver interesse ali, eu até compartilhei aqui no chat, né, o pesquisa de salários, né? Então, ele fica em segundo lugar, o Angular, tá? Então, nesse ano de 2023, foram quase ali 800 participantes que fizeram ali as respostas, né, que trabalha com o Angular, e eles têm uma média salarial aí de 7,5, tá? Então, só perde ali pro React, que fica em primeiro lugar, tá? Então, é uma linguagem que cresce aí cada dia, né? Então, a gente já tem ali prévias da versão 17. Então, o pessoal da comunidade já está postando algumas melhorias ali, alguns, né, alguns spoilers sobre essa versão. E é algo aí que está crescendo, né? Cada ano aí, o pessoal, a comunidade vai usando bastante o Angular, tá? Grandes empresas, né? Como a própria Google, né? Que é a mantenedora dessa ferramenta. Tem a XP Investimento, o Itaú, né? PayPal também utiliza o Angular.
É isso que eu ia te perguntar. O Google que criou o Angular para uso próprio, E ele aceita bem contribuições da comunidade, porque a gente sabe que open source, muita gente confunde achando que é uma democracia, mas não é. Todo projeto open source tem um ditador ali por trás, né? Talvez do OCBR seja eu. Ele, lógico, que tem que escutar a audiência dele e tentar ir para os caminhos que senão o pessoal faz um fork e o cara perde força, né? Mas acaba, quem dá o sim ou não final acaba sendo o dono do projeto, ou seja, a pergunta é, você vê que a comunidade que ajuda a desenvolver o Angular é bem aceita pelo Google? Eles têm um ambiente bom para eles conseguirem mandar contribuições ali?
O que nem você comentou, né? O Angular, ele veio na necessidade interna, né? Aí eles viram assim, pô, acho que isso aqui dá para escalar, né? Aí eles começaram a disponibilizar para a rede, né? Assim, tem algumas polêmicas com o Angular quando eles soltam essas atualizações de versões, tá? É até um dos pontos negativos ali que eu já pesquisei, o pessoal da comunidade, eles falam, tá? Porque às vezes, quando eles trocam de versões, acaba quebrando um pouquinho a compatibilidade, tá? É um dos pontos negativos. Então, por exemplo, a gente hoje está na versão 16. Quando surge a 17, já aconteceu de casos de, às vezes, trocar uma sintaxe ou outra e acaba quebrando o teu projeto. Então, por isso que né, por conta de ser open source e tudo mais, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né, a hora que a gente, quando for fazer o upgrade de versão, né, testar a aplicação ali completa para ver se não teve essa quebra ali, tá? É, tem sim, a comunidade é bem forte ali sobre do Angular em si. É, a própria Loiane também já mandou algumas contribuições pro próprio Google ali para ser aprovado e tudo mais. Mas por ser uma empresa, né, de fora ali e tudo mais, claro, né, a gente, nós brasileiros, né, tem alguns, né, pagam alguns pedágios ali, né, algumas melhorias para ser aceita ou não, né. É, e aqui, né, se me permite, vou comentar um pouquinho dos pontos positivos, né, do Angular, já que a gente já, né, puxou essa linha. Então, como eu comentei, o Angular, ele é a linguagem, né, que a gente programa ali, faz toda a parte ali programável dele, tirando a parte do layout, é utilizado o TypeScript, né? Que é uma linguagem fortemente tipada, né? Conforme ali o Pascal também, e, né, fortemente ali, né, questão de produtividade ali, tem uma produtividade muito alta, tá? Então ele permite a gente adicionar tipos estáticos ao JavaScript, o que reduz erros em tempo de execução. Então, às vezes, a gente está lá fazendo numa classe ali no TypeScript, a gente consegue criar variáveis e colocar os tipos. E se porventura a gente errou na escrita ali, já a gente já consegue descobrir o erro antes, né? Então a gente não perde, né, esse tempo em às vezes ver o erro só lá no navegador, por exemplo. A gente já consegue na própria IDE ali, né, verificar ali se teve algum erro de sintaxe ou algo do tipo, tá? Então, dessa forma aumenta ali a produtividade e também melhora a manutenção do código, né? Então, às vezes, né, tudo tipado, tudo bonitinho, né? Quem for da manutenção, né, do código do coleguinha, a gente consegue identificar ali de forma fácil ali o que que o código faz, né? Que é basicamente ali, né, um dos padrões ali do clean code, tá? E a IDE também ela pode facilitar dicas e sugestões em tempo real. Então, como IDE, eu utilizo o VS Code. Então, o VS Code já tem diversos plugins ali para estar utilizando o Angular, tá? Inclusive com o IntelliJ, né, para trazer aquelas dicas, igual tem no Delphi. Então, quem está familiarizado ali com o Delphi, na hora que for estudar o Angular, né, acho que vai sentir certa facilidade ali. É, o Angular também ele é uma arquitetura baseada em componentes, tá? Então, o que que isso quer dizer, né? Então, ele incentiva uma arquitetura baseada em componentes, onde cada parte da interface é tratada como um componente isolado. Então, o que que seria isso? Seria, por exemplo, eu quero criar um componente que vai aparecer um card ali de login. Vai ter lá só um edit, né, para o usuário e senha. Então, eu consigo criar um componente isolado, onde eu posso depois utilizar esse mesmo componente em vários outros projetos. Então, o Angular em si, ele permite a gente componentizar, né? Conforme a gente tem lá no Delphi, às vezes um componente que a gente, né, clica, arrasta, ele já tem todas as propriedades. O Angular é bem parecido, a gente consegue criar componentes isolados ali. É, e também tem
Aí
a.
esses componentes vão ser tipo um conjunto de arquivos ou uma pasta vai estar com esse componente. Não, não, é um pouco diferente do Delphi que você tem o um componente dentro da IDE, né? Que literalmente você clica na IDE e já arrasta para o form, né?
Perfeito, isso mesmo. Então, assim, como é um front-end, a gente sabe que tem um conjunto de arquivos, que são o quê? O HTML, tem o CSS, a gente tem também o outro, que é o TypeScript, né, que é o .ts. Então, exatamente. É, quando a gente fala de um front-end, é um pouquinho diferente, assim, né? A gente pode se assimilar, porque é como se fosse um componente do Delphi, mas tem outros arquivos, né? Exatamente, isso aí. É, outros benefícios também aqui, que ele tem a sua própria injeção de dependência. Então, na hora que a gente quer, eu quero utilizar um recurso de fazer chamada HTTP para uma API minha. Então, o Angular ele já tem, a gente já consegue fazer ali como se fosse uses, né, no Delphi ali, e injetar no construtor da classe esse componente de HTTP, por exemplo. Então, a gente não precisa instanciar, né, fazer um create, né, desse HTTP. Só de declarar ela no construtor, ele já injeta a dependência automática. Então, ele já tem essa facilidade, tá? E também tem uma rota, né? Um controlador de rotas ali nativo também. Então, às vezes eu tenho lá um ponto, página, ponto, né? Então, a gente consegue. Ele tem, né, esse controle de rotas. Cursos barra edit, ele chama outro componente. Curso barra novo cadastro, ele chama outros componentes. Então, tudo isso por debaixo dos panos, ele tem um controlador de rotas, tá? a gente consegue fazer permissão de acesso, né? E outro, né? Tem vários outros recursos que dá para fazer utilizando rotas ali no Angular, tá?
Bacana, isso ajuda bastante, né? Porque aí ele já garante que a pessoa vai usar as rotas ou as URLs de forma correta, né?
Perfeito, sim. E dos pontos negativos, né? Um que eu comentei é o ciclo de vida de atualizações. Então, quando a gente às vezes tem essa atualizações de versões, tomar bastante cuidado, né? Realmente fazer o upgrade e testar bem antes de colocar em produção, né? Acho que isso aí é de praxe, né? Até o próprio Delphi, né? Quando solta atualizações, a gente sempre tem que estar testando para ver se não teve quebra. Mas eu vejo que a comunidade pega bem no pé sobre essas atualizações. É, ele também tem algumas complexidades no CLI, né? O que que é o CLI? CLI é a linha de comando do Angular, tá? Então, para a gente criar componentes, criar arquivos no Angular, a gente usa essa linha de comando. É claro que as IDEs, elas têm alguns plugins que facilitam. Então, a gente instala lá um plugin, que a gente só com o botão direito, a gente consegue criar ali um componente, ou criar um serviço, né? Uma classe de serviço. E é tudo baseado nessa linha de comando do CLI, né? Que a gente chama de Angular CLI. Então, eles falam que tem um pouquinho de complexidade, porque tem que, às vezes, decorar esses comandos e tudo mais. Só que se você utiliza um plugin instalado na IDE, então fica de forma mais fácil, né? Porque fica um menuzinho para você estar criando e utilizando esses recursos do CLI, tá? Então, esses aí são os pontos negativos, né? Do Angular, né?
Legal. Para o pessoal, para o cara que é de Delphi e vai começar a estudar, você acha que a curva de aprendizado é muito grande? Quanto tempo dá para o cara começar a brincar, fazer alguns sisteminhas, começar a testar?
Legal. É assim, se for para fazer, para começar a estudar, né? Então, assim, a pessoa ela tem que ter um conhecimento ali de HTML, né? Que eu acho que é a base, né? Do front-end. HTML e CSS, mas não precisa ser muito aprofundado, tá? Porque hoje em dia a gente consegue pegar lá um Bootstrap, né? Pegar alguns templates free ali, a gente consegue pegar e deixar a nossa aplicação bonita, né? Basicamente é um copiar e colar e só ver o que o layout faz, né? Mas assim, se a pessoa já tem todo um conhecimento, né, de tipos de variáveis, né, o básico, né, da programação ali, tipo de variável, ciclo de vida ali do formulário, por exemplo, onCreate, né, destroy e assim por diante, a pessoa consegue pegar um curso, esse próprio curso da Loiane aí, em poucos meses ali já conseguir fazer uma aplicação, tá? Isso aí, quem já tem conhecimento em Delphi, eu vejo que por ser uma linguagem fortemente tipada, vai facilitar muito o aprendizado no Angular, tá?
Mesmo que ele queira, tipo, customizar um pouco o front-end, aí sim ele tem que ter mais conhecimento de HTML e CSS, né?
É, aí não foge muito, né? Porque aí a pessoa vai ter que se aprofundar no CSS, se ela quiser fazer um estilo mais próprio para ela, né? Mais customizado, ela vai ter que aprender a fazer ali. Então, assim, o Angular, ele trabalha, inclusive, você consegue escolher qual tipo de CSS você quer utilizar na aplicação. Se eu não me engano, ele utiliza, acho que tem como você criar uma aplicação escolhendo, acho que entre três ou quatro tipos de CSS. CSS normal. Tem o SCSS e tem mais uns outros dois que eu não lembro de cabeça. Então, assim, o Angular em si, ele também já traz outros tipos de CSS para você utilizar. Então, assim, tá bem avançada essa parte, né? Então, assim, a pessoa realmente, se ela quiser fazer uma aplicação mais customizada, aí ela vai ter que usar, no caso ali, um conhecimento de CSS. Porém, né, até nesse workshop que eu gravei ali com o pessoal da Academia do Código, eu utilizei os componentes do PrimeNG. O que são esses componentes? São componentes ali como se fosse um Bootstrap, só que eles são mais estilizados, tá? Então, são componentes ali prontos, que a gente consegue utilizar, inclusive com um menu bonitinho de aplicação real mesmo, né? Então, quem tiver interesse, procurar lá por PrimeNG. Então, é só baixar esses componentes e sair utilizando, tá? Inclusive, a empresa onde eu trabalho, né, na Senior, utiliza esses componentes do PrimeNG, tá? Porque facilita muito. Então, às vezes, a gente não precisa perder muito tempo com o layout, né? Que é para a gente, né? Particularmente para mim. Eu também não manjo muito questão de layout. Então, a gente pega essas partes ali, um Bootstrap, um PrimeNG, para poder facilitar e ganhar no nosso dia a dia ali o desenvolvimento, né?
Esse framework ele também é open source?
O PrimeNG a gente consegue baixar também, ele é open source, tá? E tem alguns templates que são baseados no PrimeNG. Aí esses templates, a maioria deles são pagas, Mas tem, se a gente procurar na internet, tem alguns free também, tá? Então, por exemplo, ah, eu quero um botão que utiliza o Prime ND. Beleza, a gente entra lá no site do Prime ND, pega lá o comandinho para instalar ele no Angular, a gente pega, faz toda a instalação dele no Angular e vai lá e chama lá o componente que cria o botão, por exemplo, tá? E isso é free, tá? Agora não, agora eu achei um layout, um template utilizando o PrimeND. Aí, dependendo do template que você achou, aí tem uma. Eles cobram, né? Ou tem alguns free também. Aí tem toda a parte, né, de uma aplicação real, tá? Até vou pegar aqui um link e deixar aqui no chat para vocês verificarem, tá?
É, isso também é uma dica. Às vezes o cara fala assim, ah, agora eu só vou usar o OpenStack. Daí ele descarta qualquer coisa que você já paga, né? E às vezes você paga, sei lá, 60, não é nem tão caro você pegar uma licença, às vezes, de um templatezinho novo, alguma coisa, que dá um puta de um trabalho feito ali por designer, uma coisa, outro nível ali, né? Então, tem que balancear, né? Não é só porque é OpenStack que é bom ou ao contrário. Tem que ver o que que funciona, o que que é melhor, né? O que que vai ser melhor para o seu projeto, né? Por exemplo, até abrindo um parênteses, a gente usa muito WordPress para fazer os sites do CBR, porque a gente sempre está tendo que fazer algum site novo. E dentro do WordPress a gente instalou o Avada, que é um template pago, mas que, nossa, você faz tudo lá e faz muito fácil, né? Custa, sei lá, US$ 60. Então, vale muito a pena, às vezes, investir um pouquinho, né? E ter mais produtividade.
Até passei ali no chat ali, ó. Então eu passei a página do PrimeND, que são os componentes estilizados para usar no Angular, tá? Então, engraçado que esse próprio PrimeND, a comunidade, né, que criou esses componentes, também criou para o React, né, para o Prime Faces, é o mesmo tipo de componente, só que eles criaram um específico para o Angular que chama PrimeND. Então eu passei ali no chat e também passei o Store. Esse store de templates são os stores pagos, tá? Então, se a gente, né, navegar lá, a gente vai ter vários tipos de templates que são pagos, mas que nem você comentou, tem tudo, né? Tem desde a parte de menu, tem a parte de cards, né, de cadastro ali, de formulários, tá? E eu vou deixar aqui para vocês também um free, que inclusive é o que eu utilizo no meu projeto, que eu encontrei na internet, que é o do Sakai ND, tá? Então, quem tiver curiosidade e quiser estudar um pouquinho e fazer uma aplicação, esse que eu acabei de passar, ele é de forma free, tá? A gente consegue utilizar ali no Angular.
Legal. E como que é o ciclo? Por exemplo, primeiro você foi lá e desenhou a API, né? Porque você tem que ter um provedor de dados ali pro projeto em si, né? Então você usou o Horse, aí já até foge um pouco do contexto, mas fez a API em Horse, de repente até deixa documentado essa API para caso uma segunda pessoa vá trabalhar no front-end, ela tenha a documentação dela, né? Aí sim você parte para o desenvolvimento Angular. É, mas o que que você faz primeiro? Como que é um Hello World aí no Angular?
Legal. Então, assim, basicamente, hoje eu faço dessa forma que você comentou, né? Então, eu faço ali o back-end no Delphi, faço a API, né? Então, como eu mesmo que mexo no projeto, depois eu só vou lá no Angular e faço ali o consumo, né? Mas antes de consumir a API, o que que eu faço? Eu desenho primeiro a tela. Então, vamos supor que é um cadastro de cidade. Então, eu crio lá os campinhos da cidade, né? Código e descrição. E depois, no botão salvar, aí eu chamo uma classe de serviço do Angular que consome os verbos HTTP do meu back-end. Então, assim, primeiro de tudo, né? Eu faço a telinha para depois chamar a minha API. Existe também um plugin na internet ali, inclusive a própria Loiane, ela comenta nos cursos dela, que a gente consegue simular um servidor HTTP. Então, assim, não necessariamente a gente precisa começar pelo back-end. Então, vamos supor que a gente tem duas pessoas, né? Uma focada no back-end e outra focada no front-end. Então, assim, o que que daria para vocês paralelizar o desenvolvimento? Mas é claro, né? A gente teria que só alinhar e falar assim, não, vai ter esses campos a API. Então, cada um consegue trabalhar separado e depois só juntar as partes ali quando estiver pronto. Por quê? Porque o Angular, ele tem um plugin. Ele monta, né, como se fosse ali um servidor HTTP, você só cria o JSON ali que você quer trabalhar e você consegue ir trabalhando no Angular sem mesmo a API do Delphi, por exemplo, estar tá pronta. Então a gente consegue paralelizar ali o desenvolvimento também. Tá?
Isso é bem legal para as empresas de software, até mesmo para. Eu vejo muita empresa de software com medo, tipo, ah, mas meu desenvolvedor tem acesso a todo o sistema, ele vai copiar. Eu acho isso uma besteira, né? Se você não confia, então não confia, né? Mas dá para. Se você tem esse desenvolvimento separado, você consegue deixar cada cara com o seu repositório, né? O cara do front-end não precisa ver o back-end e vice-versa. E um sem o outro não faz nada, né?
Sim, é bem essa jogada mesmo. Então você consegue, né, jogar uma parte para um ou para outro, né, e depois só juntar as partes do quebra-cabeça, né?
E é bem fácil também achar mão de obra em Angular, né? Quer dizer, deve ter bastante gente, mas talvez não tão disponíveis, né? Mas é fácil achar mão de obra em Angular. Porque a gente percebe que hoje muitas empresas reclamam que é difícil achar mão de obra em Delphi, né?
É, em Angular, né? Até a própria pesquisa ali da Academia do Código ficou em segundo lugar, né, no ranking. Então, mais de quase 800 pessoas ali participaram da pesquisa, né? E sempre vai ter, né, uma pessoa ou outra ali. A comunidade é grande, né? Então, conforme a gente vai pesquisando, vai aparecendo, né? Então, isso aí eu acho que é igual para todas as. Igual o Delphi, né? O Delphi ali, eu já vi bastante empresa ali, né, ter essa dificuldade. Mas sempre tem, né, ali, se a gente começar, né, a pesquisar ali, o próprio LinkedIn, né, se a gente utilizar ali as pesquisas, o próprio LinkedIn vai sugerindo, né, então vai achando as pessoas, vai achando ali vagas de emprego, por exemplo, né. Então, é um dos pontos positivos, né, que eu vejo no LinkedIn, né, conforme a gente vai postando sobre o assunto, né, acaba vindo o motorzinho de pesquisa dele, né, então acaba ajudando.
Legal. Até abrir um parênteses em relação ao pessoal do Código Fonte TV. Eles vão estar com a gente lá no dia da CBR. Eles são palestrantes lá no dia da CBR. Vai ser um prazer ter os dois estrelas lá. Para quem não conhece eles têm um canal no YouTube que tem mais de 600 mil seguidores no canal deles, se não me engano. Já vou colocar aqui o link. E todo ano eles fazem essa pesquisa das linguagens de programação, mais focada principalmente em salários, né? Porque a audiência do canal do Código Fonte TV geralmente é um pessoal estudante que está querendo se posicionar, saber como é que eles para onde eles vão, né? Então esse conteúdo que eles geram é sempre bem interessante e muita gente responde à pesquisa deles, né?
É, e até legal porque acho que é a maioria das dúvidas dos desenvolvedores, né? Que é o faz-me rir, né? Quanto que eu vou ganhar, né? Então, se a gente vê essa pesquisa ali, ajuda muito, porque eles fazem, acho que já tem um bom tempo, né, que eles fazem essa pesquisa. Inclusive, eles fazem pesquisa salarial a nível de país. Então, eu tenho bastante ali participantes brasileiros que foram trabalhar fora do país. Então, eu estou até aqui com o site aberto. Então, tem a média salarial por país. Então, se vocês entrarem lá, então tem lá Canadá, Alemanha, Portugal. Então, se vocês, né, quiserem se aventurar fora do país, também a gente consegue saber essa média salarial, né? Né, média salarial por linguagem, inclusive, também, né? Então, assim, fora isso, né, eles também postam bastante assunto, né, sobre Clean Code, sobre as novas tendências ali de programação.
Legal. O que que levou você para o Angular? Foi o pessoal lá na Senior que estava usando? O que que despertou em você o interesse de estudar mais essa linguagem?
Foi mais ou menos isso também, porque lá, como eu comentei, eles têm como stack, né, em um dos produtos ali, o Angular. Então eu queria estudar uma linguagem front-end, tá? Então aí eu falei, ah, por que não, né, começar a estudar esse Angular? Que nem eu comentei, lá em 2017 ou 2018, eu já tinha feito um curso de Angular e eu tinha gostado, só que eu não tinha colocado em prática, né? Então, assim, é algo que ficou lá engavetado. Então eu, né, senti, eu vi essa oportunidade de estar ressuscitando esse conhecimento e estar aprimorando, né, estudando a nova versão e tudo mais. E com isso, né, facilitar também, porque lá na empresa, né, hoje eu sou analista Delphi lá, né, então eu trabalho na parte do Delphi, não trabalho focado no, na parte web ali, utilizando o Angular, né. Mas como eu faço bastante integração entre os sistemas, então a gente consome serviços, né, ali. Foi construído com o novo produto. Então, de certa forma, eu tenho que entender um pouco para estar falando a mesma língua com outro desenvolvedor. Então, eu acabei juntando as duas coisas para poder estudar e ter esse conhecimento, né? E aumentar o meu know-how de programação, né?
Legal. Não sei se você pode falar isso, porque é uma pergunta referente ao produto da Sênior. Então, você citou que eles têm um ERP que deve ser bem grande, um ERP de 30 anos de desenvolvimento, né? Que é desktop, desenvolvido em Delphi, mas eles têm alguns dashboards, eles têm alguns concentradores ali que são web, é isso? A parte do sistema está na web?
Isso, perfeito. Tem, eles estão fazendo a parte da migração, né? Então já tem alguns módulos que está rodando na web. Isso aí.
Legal, então a ideia é aposentar o bom e velho ERP em Delphi.
Olha, eu acho que vai muitos anos, tá? Eu acho que é como toda empresa, né? As empresas aí que fazem esse tipo de migração, né? Então, assim, é muito difícil, tá? Muito difícil porque né, aqui ó, a maioria da área comercial, o pessoal que sabe a resistência. Acho que a gente tem bastante resistência de usuário, né? Então, assim, esse é um dos, né? Uma das entravas que a gente acaba passando, né? Fora isso, é também a parte de stack, né? A gente tem que procurar novos desenvolvedores, treinar eles e tudo mais. Mas acho que a grande maioria ali, a gente tem alguma. Acho que todas as empresas que fazem esses tipos de migrações têm essas resistências de usuários, tá? Por que isso? Que nem você comentou. É um sistema ali, são sistemas que estão tá rodando há mais de 20, 30 anos. Se você fala lá para o usuário assim, não, a gente vai mudar. Alguns ali falam, não, beleza, vamos mudar, eu topo. Já tem outros que falam, não, não quero, eu tô com, né, tô contente assim. Então a gente tem essa certa resistência. Então a gente sabe que. O Delphi, ainda mais, né? A gente está falando especificamente em sistemas legados, né? Então ele ainda vai durar ainda alguns anos aí, né? Isso aí eu acho que não, a gente não vai matar tão cedo.
E a performance do offline, né, dele tá rodando ali, não precisa ficar baixando tela toda hora, cada atualização. Isso para um usuário que vai fazer um uso intensivo, tipo uma emissão de nota ou uma rotina que precise de muita velocidade, o desktop ainda acho que é mais estratégico.
Sim, com certeza. Aí você imagina
Né?
pegar, né, o mercado que tem não sei quantas vendas ali, né?
Isso
Então,
também eu
assim.
vejo uma teimosia de alguma software house. O cara quer, ou ele quer fazer tudo desktop, ele fala, agora eu vou para web. Daí ele quer levar tudo para web. E às vezes o melhor é o híbrido, né? Você ter parte dos seus sistemas desktop. Se você fez ele baseado em APIs, isso é plenamente possível, né? O desktop passa a ser mais um front-end dali para consumir aquela API, né?
Perfeito, então assim, você tocou num ponto bem interessante. Então aqui a gente tem algumas partes híbridas, tá? Então a gente não, a empresa não jogou tudo para as nuvens, né? A gente vai trabalhando de forma híbrida, é isso mesmo. Ah, uma aplicação que pode ser totalmente web, por exemplo. Beleza, e pode ser parte web, mas a maioria dos dados, os dados principais, ainda está no legado, ainda está ali no sistema que a pessoa utiliza. Então a gente faz essas integrações via API. Exatamente, de forma híbrida.
E o que é legal, assim, o cara que é de Delphi vai continuar usando o Delphi ali com o Horse, né? E para subir essa APIzinha Horse, é muito complicado para você instalar tudo isso numa VM, numa AWS, é difícil, porque daí aí já cai num conhecimento de TI, né? Tem que manjar um pouco até de Linux, de repente, do servidor que você vai usar, né? Como que
Isso.
você, onde você hospedou isso daí?
Vamos lá. Como eu utilizo o Delphi Community, que eu utilizo aqui em casa, né? Eu não utilizo na empresa em si, utilizo nesse projeto que eu tenho com a esposa. Então, ele é um executável. Então, ele é Windows. Então, eu tenho uma máquina Windows, eu hospedo lá, deixo a aplicação ali rodando. E o Angular vai lá e consegue acessar ali, né? Também tranquilamente. Agora, se quem tiver as versões pagas ali do Delphi, consegue compilar. O Horse ali, né, a API, e disponibilizar num servidor Linux, tá? Então aí a pessoa pode estar estudando ali um Docker, né, fazendo ali uma imagem e hospedar numa AWS ou em outra cloud ali que a empresa utiliza. Então, assim, falando um pouquinho sobre essa parte de DevOps, então é muito interessante, porque com essa arquitetura a gente ganha em escalabilidade. Por que isso? Porque a gente consegue utilizar um Docker. Consegue utilizar o Nginx, né, que é o balanceamento de carga, né, se a gente utilizar a questão do microserviço. Utiliza o Linux, então, né, acaba sendo mais seguro e mais barato, dependendo ali da cloud. E se a gente for trabalhar com microserviço, a gente ainda consegue utilizar ali o sistema de mensageria, né, sei lá, utilizar o RabbitMQ, tá? e a gente consegue utilizar toda uma fila de DevOps. Então, a gente, quem utiliza o GitLab, né, ou o GitHub, a gente consegue fazer, o desenvolvedor, né, comitou a tarefa dele, aprovou, a gente consegue criar uma fila, né, de uma esteira de desenvolvimento, conforme passou lá a compilação, a gente também consegue, né, ir lá no GitLab, criar lá um runner, né, que a gente chama, um pipeline, que compila o Delphi, se não teve nenhuma falha, a gente já consegue fazer um script que pega esse Docker, por exemplo, né, ou pega esse executável e sobe no nosso servidor e já faz o deploy. Então, assim, quem também tiver um interesse em estudar sobre GitLab, verificar sobre pipeline, a gente acaba aumentando também a nossa, encurtando, né, a nossa entrega do nosso produto. Então, criando essas pipelines. Então, assim, quem tem as versões, né, pagas ali do Delphi, consegue fazer o deploy em Linux. Quem não tem, utiliza a community, aí não tem jeito, né? Aí tem que ser um server ali, Windows, para poder, né, hospedar ali o executável, tá? Que foi legal. No meu caso, né? No meu caso, eu uso Windows, né? Eu tenho uma VM, e aí eu hospedo lá o meu executável e só starto ele lá.
O Armando citou uma coisa muito importante aqui. A versão community do Delphi, ela é para uso praticamente doméstico ou para estudantes, tá? Se você rodar uma community dentro de uma empresa, do IP de uma empresa, pode ser que você tenha problema. Porque ela manda logs para o embarcadeiro e eles vão detectar que aquela community está sendo rodada numa empresa que teria condição de comprar um Delphi. Eles vêm para cima, cara. Não tem jeito. Eles são chatos nisso aí mesmo. Então, exatamente. Se for usar o community, deixa na sua casa lá. Não leva o computador que está o community para a empresa, porque você pode dar problema para a empresa.
É isso. Bem, bem, bem observado, Daniel. E eles vão, tá? Se eles veem que é o IP de uma organização, né? E, né, eu entendo, porque é uma linguagem paga e tem que dar retorno, né? Então, assim, tomar muito cuidado. Por isso que eu utilizo em casa, porque é um projeto particular de estudo, acaba servindo de estudo e tudo mais. E vocês conseguem utilizar. Então, assim, como o Horse ele é free, né? A gente consegue baixar, instalar ali no community, vocês conseguem fazer uma aplicação ali tranquilamente, tá? Então, ali eu até postei aqui no chat aqui uma fila de desenvolvimento, né? De um DevOps da vida, né? Então, por exemplo, né? A gente cria ali o nosso branch, né? Nossa ramificação de um fonte. A pessoa sobe pro GitLab, por exemplo, pode ser o GitLab, pode ser o GitHub, ou, né, quem usa Azure também, e ele faz todo ali o Continuous Integration, né? O que é o Continuous Integration, né? Para quem não conhece. Continuous Integration é se a gente tem testes automatizados ou, né, outros tipos de testes. Então, se passou para isso, aí alguém aprova e já vai para a produção. Então, tudo isso daí a gente consegue fazer separadamente, tanto a parte ali do Delphi, que é em back-end, e também do Angular ali front-end. Então, quem utiliza isso nas empresas tem um ganho muito, muito alto, tá, de produtividade.
Às vezes, com uma equipe bem reduzida, o cara consegue fazer um sistema grande, né? Porque está tudo muito automatizado e seguro, né? Porque tudo vai ser testado. Se acidentalmente ele subir alguma coisa para o código, esses testes vão pegar isso já no erro de compilação, já. Ele já nem deixa comitar, né?
Sim, inclusive aqui na Senior, a gente tem no Delphi, a gente coloca ele também no pipeline. Então, quando a gente... Aqui a gente está em mais de 50 desenvolvedores Delphi. Então, todo mundo comitando lá, diariamente. Então, a gente passa, cada commit, o pipeline vai lá e compila o produto, né? O RP, que nem você comentou, RP é gigante, tem vários módulos. Então, ele compila. Se deu algum erro, ele não deixa mergear para a produção. Por quê? Porque o desenvolvedor tem que ir lá corrigir, né, o erro de compilação para poder passar. Fora isso, a gente tem testes unitários também. Então, ele compilou com sucesso, ele vai para o próximo pipeline, que é a execução dos testes unitários ali, o D-Unit. Passou dos D-Unit, aí sim, pode ir para a produção. Então, assim, a gente ganha performance e também a gente evita ali o desenvolvedor está subindo algum código ali, um erro, né?
Às vezes um efeito colateral, né? Ele arrumou uma coisa aqui que quebrou outra que ele nem imaginava, né? Mas esse tipo de teste, quanto mais cobertura você tiver, né, acaba pegando.
E isso também, inclusive, né, o pessoal, não sei se alguém, né, tem essa dúvida, isso com Delphi legado, tá? Não só com Delphi novo. Então, utilizando esses pipelines do GitLab, a gente consegue, independente da versão do Delphi, tá? A gente consegue ir lá fazer o pipeline compilar o nosso produto seja em Delphi 5, Delphi 7, a gente consegue fazer isso se a gente implementou o dayunit também, então independente da linguagem, da versão do Delphi, tá? Isso que é interessante.
Legal. É, para quem é uma equipe pequena, né? É um pouco mais complicado, cara. Quantas stacks a gente já não falou aqui, né? De CSS, HTML, Docker, não sei o quê.
Sim.
Essa porra tem que estudar tudo isso, né? Então, às vezes, vale a pena contratar o profissional ali para te ajudar naquilo. Com isso, você ganha o conhecimento dele, talvez não todo, mas você já sai do zero e vai no caminho certo, porque às vezes você pesquisar sozinho também, você começa a ir por caminhos que nem sempre são os melhores, né? Então, eu sempre fiz isso, tipo, eu preciso aprender isso daqui. Pô, qual o cara que pode nos dar uma consultoria sobre isso? Pega o cara atrás, senta com ele, ele já te dá um monte de atalho ali, quando você sai, você já sai lá na frente.
Sim, com certeza. Acho que essa consultoria, acho que é bem válida, né? É, tem bastante curso também, né, que é bem focado nisso, né, ah, eu quero me especializar nisso, ah, então cola na, né, com alguém ali que entende, né, que topa fazer essa consultoria, com certeza você vai ganhar, né, porque, que nem você comentou, às vezes a gente vai, ah, vou tentar fazer por conta, às vezes para poder, sei lá, economizar, né, cara, às vezes o barato sai caro, né, e às vezes você vai se aprofundando, você vai dando voltas no assunto que às vezes nem é por aí, né.
E começa a gastar tempo com uma coisa que talvez não seja o mais estratégico para você naquele momento, né? Então, sendo que um profissional treinado faria aquilo 10 vezes mais rápido, né? Então, tem que pensar, tempo é dinheiro, né?
Exatamente. E sem contar que tem, que nem você comentou, tem N, né, ferramentas, né? Então, em qual vai ser a melhor, né? Então, aquele profissional que às vezes você vai encontrar, ele já sabe as ferramentas que às vezes vai ser melhor para você estar utilizando, né? Então já vai poupar um esforço aí.
E o sistema que você desenvolveu para sua esposa, você falou que está em produção já, está rodando, tá, ela aprovou, o cliente gostou do sistema, né? Como que está?
Aprovou, ainda me cobra novas features.
então já sai um sistema, pode ser que no futuro tenha sido comercial aí já, né?
Então, essa é a ideia, né? Então, assim, que nem eu comentei com vocês, por que a gente, nós desenvolvedores, tem que formar esse compromisso. Porque, assim, eu não estou fazendo de forma acoplada, assim, de forma única ali para atender só ela. Então, eu já estou fazendo algo para ser escalável, né? Então, assim, além da gente formar esse compromisso, a gente acaba depois tendo um produto para poder comercializar. Então, assim, eu fiz algo semelhante, só que eu tinha isso lá em 2019, utilizando o intraweb também. Então, eu tenho hoje, roda até hoje. Então, eu tenho, desde 2019, dois clientes aí que utilizam um produto também semelhante na área de veterinária, que utiliza Delphi com intraweb e roda até hoje, tá? Até eu tenho um grande mestre aqui do intraweb, o Clederson, né, que tá comentando. Então, assim, eu também, eu utilizei bastante ele e roda até hoje nos clientes. Então, assim, e foi basicamente essa mesma jogada. Eu arrumei um compromisso com uma pessoa para fazer esse sistema. Eu vi, pô, isso aqui pode ser escalável, né? Por que não, né? Então, acabei comercializando também. Então, fica a dica, né?
Bacana. Na Senior, eles incentivam isso, assim, você criar produtos fora do seu... do que você foi... No que você está alocado lá, eles têm esse... incentivar a pesquisa, algo assim, ou não? Isso é algo realmente pessoal seu?
Não, isso é pessoal, tá? Isso aí é, tipo, nas horas vagas, tá? Então, assim, tem esse sacrifício um pouquinho, às vezes, né? Ficar até tarde da noite mexendo, né? Então, algo
programador, pessoal. Programador é aquela coisa, né? O hobby dele qual que é? Programar.
Então, ele sai... tem isso.
Ele sai da empresa que programou o dia inteiro, vai lá, programa mais um pouco na casa.
É bem isso.
Mas bacana, estamos chegando quase às 11 horas aqui. O que você quer dar aí de insight para o pessoal que quer se aventurar por essa onda aí do Angular? Os cursos que a gente já passou aqui, acho que são bons starts, né? Você também deu para perceber que não tem preconceito. Eu vejo que tem um framework, né, nesses frameworks de web, Tem muita briga de performance. Não, porque o meu é melhor, esse aí não presta, esse aqui não escala, esse aqui não serve. Eu percebi que você não tem esse preconceito, né? Mas o que você dá aí para o cara que tem um sistema desktop e está querendo ir para a web? O intraweb é realmente um caminho muito rápido para ele, né? Se ele é de Delphi, né?
Sim, com certeza. Assim, eu que nem se comentou, cara, eu não, assim, tem muita, né, a comunidade, né, um às vezes fica falando mal de um framework ou de outro. Então, assim, depois que eu, né, eu adquiri a certificação ali do Delphi Developer, né, eu aprendi assim, cara, a gente tem que ser especialista em alguma coisa e navegar, né, ser generalista em outros assuntos para poder, né, poder dialogar com alguém. E assim, a gente nunca pode falar mal, por exemplo, eu não tenho o know-how para falar mal de um Java, por exemplo, eu não é o meu dia a dia, né? Então, assim, claro, com certeza o Java vai ter coisas melhores que o Delphi tem, ou o Delphi tem coisas melhores que o Java não, né, não tem. Então, assim, eu sempre sou aberto a isso, então sempre tô, né, a gente vai estudando. Então, assim, se vocês querem ir para uma fazer esse tipo de migração, então assim, ah, eu quero permanecer no Delphi. Então, assim, a gente tem que mudar um pouquinho o paradigma. Isso aí é o mercado hoje em dia, acho que é o primordial. O pessoal tá muito questão assim de performance, de microserviço, a gente ter serviços ali reutilizáveis. Então, ah, eu quero fazer ali um sistema de mensageria, sei lá, de e-mail, de SMS ou de push notification, por exemplo. Então, assim, a gente pode pensar de forma já o que o mercado precisa, né? Ah, sei lá, não fazer todo monolito, por que isso? Porque a gente consegue fazer, às vezes, um projeto ali em Delphi, no back-end, e depois o front-end, cara, você pode escolher qual você quiser. Você pode escolher Angular, você pode escolher React, né? Vue.js, ou quem sabe o mobile. Aí o mobile você nem sai do Delphi, você faz em FMX, por exemplo. Então, assim, hoje em dia o mercado ele está mudando, né? Hoje em dia não, já tem um tempinho que eles, né, tá mudando esse paradigma. Então, assim, quem quiser ir para a web, não necessariamente precisa largar o Delphi, mas vai ter que mudar um pouquinho a forma de programar, né? Pensar em novos modelos ali de arquitetura de projeto, tá? Até o Alexandre perguntou opinião sobre Angular ou React. Assim, eu nunca mexi, o Alexandre, com React, tá? Eu nunca, né, ser sincero, eu nunca mexi. O Angular eu gostei dele, tá? Então, por isso que eu continuei nele. Mas assim, aí vai, né, que nem eu comentei agora, vai de gosto, ou às vezes a pessoa se identifica melhor numa stack ou em outra, e se utilizar essa camada, né, de um front-end e outro back-end, cara, o cara vai continuar ali no Delphi, no back-end, e o front, aí ele pode escolher o React, não tem importância, né?
É, dá até para conviver, né? Você ter alguns projetos em Angular e outros em React hospedados, né? E o back-end. O que é bem legal desse mundo de API REST, que tudo é muito desacoplado e as linguagens realmente conversam em si, né? Eu percebo que isso sempre foi um sonho antigo, desde a época da DLL. A Microsoft fez DECON, teve outros padrões de integração que nunca funcionaram. E aí vem o REST. Faz um negócio que é totalmente conceitual, mas que todo mundo segue dos dois lados e a coisa integra, né?
Sim, inclusive, quem ainda tem sistema legado, é uma oportunidade de estar criando alguma coisa em algum módulo na web, porque ele consegue fazer, disponibilizar ali um web service. Ah, sei lá, a pessoa que utiliza um Delphi 5 ou um Delphi 7. Pô, não precisa, não necessariamente precisa ser um REST, né, que a gente sabe que não tem compatibilidade. Cria um SOAP, por exemplo. Então, ah, tá, eu vou criar um SOAP só agora e já disponibilizar ali uma página web, por exemplo. Cara, é possível fazer isso. Então, assim, hoje em dia, que nem você comentou, a comunicação entre aplicações está bem mais fácil, né, utilizando APIs, né?
Uma pergunta aqui do Rogério em relação ao Angular com Ionic no mobile. Você acha que tem futuro promissor? Isso já testou?
Não, não testei. Uma que eu tinha testado aqui, mas aí não era com o Angular, né? Era o Flutter, né? Que também ele segue essa questão de programação declarativa que a gente chama, né? Que a gente vai colocando as tags lá e tudo mais, né? Então, assim, particularmente assim, cara, eu acho que quem é focado no Delphi, né? No caso ali, cara, o FMX, a curva de aprendizado vai ser bem menor, né? Porque, cara, FMX ali, eu particularmente, eu gosto de usar, né?
Eu brinco um pouco também com o FMX, achei muito legal. E é bacana, assim, porque resolve uma. Hoje, o desenvolvedor Delphi, desktop, ele olha os sistemas web com um monte de animação, uns botões cheios de estilo, com canto arredondado. Aí ele fala: pô, meu Delphi não faz isso, só faz esses botão padrãozão do Windows aqui. No FMX não é assim, né? Você deixa os componentes do jeito que você quiser. Tem que conhecer, é chatinho, mas dá para você fazer um design lindo, né, com o FMX.
Sim, e agora recentemente eles incorporaram o Skia, né, o Skia for Delphi, que são componentes estilizados. Então, assim, é como se fosse o PrimeNG, só que fizeram pro FMX, né? Se eu não me engano, é até brasileiro, né? Eu acho que o Skia, se não me falha a memória. Então,
Sim.
assim, já tá nativo, a própria embarcadeira viu que tem futuro, que gostaram, né, do framework e já incorporaram, né? Então, assim, é uma oportunidade, né?
Sem dúvida. É, pro cara que é de Delphi, tá indo para mobile, eu vi que, não sei se nas versões anteriores do Delphi, mais para trás, não era bom o desenvolvimento mobile, eu vi que muita gente foi para Flutter. Muito cara de Delphi no desktop foi para Flutter no mobile. Mas hoje eu, sinceramente, não vejo motivo, né? Dá para usar FMX e muito bem.
Sim, eu cheguei a fazer um curso de Flutter, né, para conhecer, e antes eu já tinha um conhecimento do FMX. Assim, quem está iniciando na parte ali do mobile e já entende Delphi, cara, vai pro FMX, porque vai aprender mais rápido e vai criar aplicações ali também, igual Flutter, tá? Inclusive, quem não conhece, até o Weber, do 99 Coders lá, ele tem cursos ali voltado totalmente pro FMX, né, para mobile, tá? Então, assim, vocês olham lá o portal deles, cada aplicação ali, vocês falam, pô, isso aí foi feito em Delphi, né? Fica aquela pergunta no ar, né?
É isso aí, bacana. Bom, mas vamos fechar a edição de hoje. Armando, quer dar um último recado aqui para a audiência?
Acho que é isso, eu agradeço, né, mais uma vez aí né, a participação, agradecer a Juliana ali que procurou ali o meu contato. Então, assim, quem quiser me seguir, né, depois eu posso deixar ali minhas redes, pode ir lá, tem meu LinkedIn totalmente aberto, tirar dúvidas ali. Então, agradeço mais uma vez, agradeço o Daniel também essa participação. E é isso aí, muito obrigado.
Valeu, Armando. Obrigadão pelo conhecimento aqui. Mais uma opção aqui para a gente, né? Acho que o desenvolvedor tem que tirar esse preconceito, como a gente falou no finalzinho do papo aqui. É tudo ferramenta que está à sua mão para você usar, né? Então você tem que ver qual ferramenta melhor se adequa ao trabalho que você tem que fazer, né? Então, gasta um tempinho estudando, gasta um tempinho lendo sobre ela, tira esse preconceito da cabeça, tipo, ah, não, isso aqui é muito melhor que aquilo. Pô, ver o que o cara fez, né? Dá uma olhada no que estão fazendo com aquilo. De repente você também vai se dar bem com aquilo ali, né? Então é muito interessante essa mistura aí de Angular e Delphi. Obrigado, Armando, por ter aceito o convite. O Alexandre colocou aqui o link do dia do CBR. Tá chegando, 10 de novembro, vai ser lá em São Paulo, no espaço Promagro. E a gente está nos preparativos finais aqui com os patrocinadores, com montagem do evento, né? E está dando um trabalho intenso aqui para a gente, mas a gente quer fazer um evento muito, mas muito bacana, né? Nós já estamos passando de 500 inscritos. Quem quiser se inscrever ainda dá tempo, acho que vai ter uma virada de lote, se não me engano, no final da próxima semana. Então, lógico que a gente vai ter inscrição lá depois, mas talvez fique um pouco mais caro, né? Então, aproveita, corre, clica lá no, no, na sala de page, tem um link para você falar com as consultoras, né, tirar suas dúvidas e participar do dia da CBR, que eu acho que vai ser um dia muito, mas muito intenso para você, para todo o seu time, leva os seus desenvolvedores, leva o pessoal do seu financeiro, porque a gente vai ter conteúdo para toda a sua empresa, ou seja, para o pessoal voltar de lá com muita bagagem para aplicar no dia a dia da empresa mesmo. Bom, pessoal, era isso aí que a gente tinha. Muito obrigado, Armando. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Quinta-feira a gente tem mais Papo Pro CBR às 10 horas. Valeu, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para vocês.